Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é o adiamento do reajuste do funcionalismo público de janeiro para agosto do ano que vem e o impacto que isso vai ter no relacionamento do governo com o funcionalismo. Eu converso com os deputados Bebeto, do PSB da Bahia, e Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Bom, eu gostaria de voltar um pouco na questão da paralisação hoje da Previdência Social, que já dura mais de 80 dias e pode se estender para outras categorias de servidores públicos com essa medida anunciada pelo governo, que faz parte do pacote de ajuste fiscal, o segundo pacote anunciado pelo governo depois da perda do grau de investimento. Agora, deputado Bebeto, para o governo há um efeito perverso do ponto de vista da sociedade, com a paralisação dos servidores do INSS, que é o congelamento dos benefícios, ou seja, com a falta de atendimento, a Previdência não concede novos benefícios, aposentadorias, auxílio-doença, e isso acaba represando os recursos no caixa do governo. Por outro lado, a Receita deixa de arrecadar com paralisação também de servidores ou com operação padrão. Como é que o senhor avalia a falta de uma regulamentação do direito de greve do serviço público, do ponto de vista que o deputado Leonardo falou, da necessidade de uma agilidade no Congresso, e esse direito de greve não foi regulamentado desde a Constituição de 1988?
Permita-me uma remissão ao termo anteriormente tratado por nós, relativamente à CPMF. Eu discordo do deputado, porque a CPMF ele tem um efeito na cadeia produtiva. Termina onerando o preço, o consumo, né, da nossa sociedade. Ele se propõe a financiar parte das pensões, das aposentadorias, e não é este o caminho. Nós precisamos analisar a Previdência sobre outro prisma de uma reforma. Esse seria apenas um paliativo. E amanhã, retirada a CPMF, os aposentados e pensionistas deixariam de receber? Porque essa foi a formulação apresentada pelo governo para reintroduzir a CPMF. Portanto, aí há um problema formulativo, há também um questionamento sobre a eficácia desse novo tributo para a sociedade. Nós que já temos uma carga tributária muito alta, não podemos aceitar a ideia de reintroduzir o CPMF para onerar a cadeia produtiva e pagar um preço final do produto à população cada vez mais caro, quando a inflação está alta e nós estamos assistindo. Relativamente à questão dos servidores, eu penso que nós, o Brasil, ele é membro constituinte da OIT. Todas as convenções, em sendo membro constituinte, o Brasil se obriga a ratificá-las. Há 158, por exemplo, que trata da negociação, do direito de negociação dos servidores públicos de modo geral. O Brasil ainda não ratificou. Nós temos na Constituição artigos que precisam ser regulamentados para estabelecer um regramento mais claro à condição de greve dos servidores. No entanto, o próprio governo vem negociando, os municípios, os estados negociando em reconhecimento a esta representatividade que tem os servidores no processo de negociação no Brasil e em respeito às próprias organizações das diversas categorias de servidores. Óbvio que o que nós desejamos é um regramento, porque não dá para a Justiça ou não dá para o governo exigir que numa greve de servidores a Justiça do Trabalho trate todos os trabalhadores, né, ou adote uma posição de que todos os serviços são essenciais, sem definir a essencialidade dessas atividades. E aí você tem uma categoria, em greve, exige-se 60% da frequência desses trabalhadores, que na prática significa, portanto, o esvaziamento da capacidade de defesa dos trabalhadores, que é a greve. A greve é um instrumento da democracia. A greve significa vitalidade democrática de uma democracia. A greve não pode ser entendida como um crime praticado pela classe trabalhadora. Portanto, penso que nós devemos refletir, promover um regramento, identificar claramente o que são atividades essenciais, saúde, vamos lá, e que número a gente pode participar. Portanto, este é um bom debate. Nós queremos que o Congresso efetivamente chame assim esta responsabilidade. Sob o ponto de vista da greve e a longevidade desta greve do INSS, eu acho que o governo está queimando o porco com a própria banha. Primeiro, que permite que esta greve, durante 90 dias nós vamos ter agora, sem uma clara negociação para superar este conflito. Quem paga o preço é a sociedade, porque o governo continua, de fato, arrecadando, não deixa de arrecadar, fazendo seu caixa, do outro lado a população privada de ter atendimento, inclusive buscando aposentadoria, e obviamente que essa conta, o preço final é para a própria sociedade. O governo não deixa de arrecadar, mas a sociedade fica privada de ter acesso aos benefícios reclamados e que teriam condição de fazê-lo se já houvesse uma negociação com os servidores. Nós temos aí possibilidade de trabalhadores só serem atendidos no próximo ano, o que é absolutamente, a sociedade paga este alto preço.
Obrigada, deputado Bebeto. Deputado Leonardo.
Reafirmar também que eu defendo o direito de organização dos trabalhadores, até porque a própria Constituição de 88 ficou garantido o direito de organização dos servidores públicos, o direito de se organizar, vamos dizer, sindical, que não existia antes, e inclusive o direito de greve, para depois ser normatizado. Tivemos uma lei em 89 que estabelece algumas formas de organização. Mas nós temos várias leis aqui no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, tramitando, que nós não conseguimos aprová-las. É como eu disse antes, essa questão da nossa lentidão. Eu vejo que nós temos que ser mais ágil, mais compromisso com essa questão das votações, para que nós possamos atualizar o processo legislativo aqui com a modernidade da sociedade hoje. Entretanto, como disse aqui o deputado Bebeto, na questão da Previdência Social, hoje a gente sabe que, basicamente, boa parte da legislação, se a gente conseguir implementar um processo de votação aqui na Câmara hoje, consequentemente pode piorar em relação aos trabalhadores. Grande maioria das propostas hoje, se a gente acelerar um processo de votação aqui hoje, sobre a questão da Previdência, sobre a questão dos direitos dos trabalhadores,
sobre as regras de aposentadoria.
Com esse Congresso que nós temos hoje, tanto na Câmara como, sobretudo aqui na Câmara, corre um grande risco da gente, se não houver uma mobilização muito grande dos trabalhadores participarem e para pressionar, o perfil que nós temos aqui na Câmara hoje, nós podemos piorar em relação a algumas conquistas para a classe trabalhadora. Nós vemos o debate hoje que a gente faz lá na CETASP, na Comissão do Trabalho. A grande maioria dos projetos lá, a gente tem que, às vezes, fazer uma discussão e uma audiência pública para poder mobilizar a participação de determinado setor. Do contrário, se votar, piora para os próprios trabalhadores, no caso aqui que nós estamos discutindo, os servidores. Mas acho que a questão do reajuste dos servidores, que é o que se debate hoje, que se discute hoje aqui, eu reforço que é importante que os trabalhadores, que os servidores se organizem, se reúnam, construam suas propostas e estabeleçam um processo de negociação com o governo. Lógico que o que define se vai negociar ou não, muitas vezes não é a vontade só de um lado ou só do outro. O que vai definir isso, a gente sabe muito bem, é a capacidade organizativa dos servidores. Se os servidores tiverem se organizados e encaminhar uma proposta concreta para o governo, lógico que o governo, que mesmo reconhecendo o problema orçamentário que nós estamos vivendo, essa necessidade de estabelecer reajuste a partir do ano que vem, mas dependendo da forma organizativa e da força que apresentar os servidores, lógico que o governo vai abrir um processo de negociação com os servidores. E nós aqui no Congresso Nacional mesmo me coloco à disposição para intermediar um processo de negociação entre os servidores e o governo.
Obrigada, deputado Leonardo Monteiro. Para finalizar, o tempo da gente está chegando ao fim, deputados. Deputado Bebeto, quão forte essa força de organização que o deputado Leonardo Monteiro levantou no ponto de vista do senhor? Levando-se em consideração que, dias depois do anúncio das medidas, já surgiram matérias, reportagens na imprensa, afirmando que o Palácio já discutiria, presidente Dilma já discutiria a possibilidade de mudar a data do reajuste de agosto, adiantar para abril, ou seja, essa medida já estaria sendo revista só com a reação negativa dos dirigentes sindicais, ou seja, sem os servidores irem para as ruas.
Olha, isso é importante deixar claro. A presidenta não pode continuar adotando pronunciamentos que geram uma crise de confiança na sociedade. A plena confiança dos servidores relativamente ao acordado com o governo de que o reajuste seria aplicado em janeiro, depois unilateralmente proposto o pagamento para o mês de agosto e agora volta atrás com a possibilidade, não sabemos ainda se verdade ou não, a possibilidade de retroagir de agosto para um outro mês, são iniciativas que deixam tanto os servidores quanto nós parlamentares sem saber qual é a posição terminativa do governo. Então, precisa ter mais firmeza nas decisões. Se adotou uma negociação para o pagamento no mês de janeiro, ok, vamos pagar. Se tem dificuldades, retoma a mesa, busca negociar ou renegociar o negociado, de modo que o resultado seja do equilíbrio da negociação até para garantir a boa-fé do processo negocial. Sem o que, os servidores têm todas as razões, são justos os pronunciamentos dos servidores, inclusive da possibilidade de uma greve geral, como se anuncia. Penso que o melhor caminho é a negociação. Concordo com o deputado Leonardo. Buscar a negociação. Se pode ser em fevereiro, se pode ser em março, senta-se à mesa e retoma esse debate. Agora, o que não pode é o governo negociar e depois impor, em função de um ajuste fiscal, a sua posição em detrimento do que chegou à conclusão com o próprio governo em relação ao tamanho do reajuste a ser praticado para os servidores.
Bom, deputados, a gente vai continuar acompanhando essa discussão.
Acho que é isso. Nós estamos num país democrático, num país em que nós tivemos uma conquista muito importante a partir da Constituição de 88, né? E numa construção, numa democracia que ela está sendo construída a cada momento, né? E essa relação mesmo de servidores e governo, patrão e trabalhador, né? É um processo em construção, né? Em que está sendo, que vai avançando. Né, e que nós temos que aproveitar esse momento, inclusive, de crise. Não é? Eu acho que a nossa grande virtude é justamente no momento de crise a gente criar alternativas e que nós possamos sair da crise, fazer o país crescer, desenvolver, não é? E consolidar um processo democrático no nosso país.
Certo, deputado. Muito obrigada. Eu conversei com os deputados Bebeto, do PSB da Bahia, e o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.